UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Às 10h42, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, no Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de todos os dias, né? De segunda a sexta, na verdade, 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Essa aí vai entrar lá pro spot também, hein? E como prometido, vamos de entrevista. Dados do Banco Central indicam que quase metade da renda das famílias brasileiras está comprometida com dívidas. A utilização do crédito bancário por meio de cartões, financiamentos, empréstimos e cheque especial são transações frequentes na vida dos brasileiros. Sobre isso, vamos conversar com o professor do Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, professor Bruno Pérez Ferreira. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa e muito obrigado desde já pela participação.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UFMG Educativa e vamos falar sobre esse assunto, né, acerca do endividamento.
Vamos lá, professor. Esse quadro, né, em que quase metade das famílias brasileiras está comprometida, a renda, né, na verdade, quase metade da renda das famílias brasileiras está comprometida com dívidas, isso é um quadro preocupante ou um quadro que já não apresenta muita novidade, professor?
É um quadro que é preocupante, sim, por causa do que se verificou foi um aumento desse endividamento, sendo que ele atingiu, conforme as últimas informações do Banco Central, 45,81% de endividamento, o que também envolve dívidas com habitação. Uhum. Agora, se for avaliar o endividamento que não envolve gastos com habitação, aí já atingiu o patamar de 27,14%. Então, são dívidas que geralmente são de gastos mais de curto prazo, mais vinculados a consumo, comprometendo mais a renda das famílias.
Certo. E em qual situação o senhor recomenda aí, que é recomendada, né, a utilização de crédito bancário, professor?
O crédito bancário, hoje, ele, no Brasil, ele é muito caro. A gente tem uma média das taxas de crédito pessoal que está gerando em torno de 49% ao ano. Então, tem que pensar muito bem antes de fazer uso de endividamento. Realmente, nós estamos vivendo uma situação hoje de aversão a situações de risco, e isso afeta claramente as operações de crédito.
E aí, pensando, né, nas taxas definidas pelos bancos, né, tem como pensar aí como fazer a melhor escolha, professor?
Sim, sim. Nós temos uma situação que é a seguinte: as taxas, por exemplo, para crédito pessoal não consignado, elas estão gerando em torno de 113% ao ano. Então, uma taxa que é bem mais elevada do que, por exemplo, uma taxa que envolve empréstimos consignados. Por exemplo, consignado para empregados da iniciativa privada está em 39,87% ao ano. Então, é bem menos do que a metade. Se for um consignado de servidores públicos, aí já cai para 26,32% ao ano. E para aposentados é de 28% ao ano. Então, é possível conseguir taxas em patamares menores, desde que sejam consignados aos salários, aos recebimentos que as pessoas possuem.
Professor, então, vamos explicar conceitualmente também o que caracteriza e o que é um empréstimo consignado?
O empréstimo consignado é aquele onde você vai ter um desconto já no recebimento em folha, ou seja, no salário. Então, você tem um empréstimo e aí a amortização e os pagamentos de juros, eles serão realizados já descontando no salário que a pessoa recebe.
Certo. E muitas vezes a gente vê propaganda, né, de empréstimo envolvendo principalmente aposentado e pensionista do INSS. É por causa disso, professor, que as pessoas são cotadas aí para retirar esse crédito? Tem a ver com essa coisa do empréstimo consignado?
Exatamente. Por causa do empréstimo consignado, ele tem uma situação de inadimplência, a chance é bem mais reduzida. Por exemplo, conforme os últimos dados do Banco Central, a inadimplência bruta no Brasil, que é aquela que é protestada após cerca de três meses, está em 29,5% das consultas, em dados brutos. Sendo que em dados líquidos, aí pegando protesto contra cancelamentos, né? Cancelamento quer dizer, então, verificou aquela situação de inadimplência, já não está ocorrendo mais. Está em 7,6%. Então, a gente teve um aumento na inadimplência. Então, numa situação que tem aumento de inadimplência, endividamentos onde você tem um desconto já consignado, ou seja, no salário, diminui a possibilidade dessa inadimplência.
Então, professor, vamos me explicar conceitualmente aí também então, a diferença, né? O senhor já falou do empréstimo consignado. Gostaria que o senhor falasse para a gente o que caracteriza o crédito pessoal e o financiamento.
O que acontece? O crédito pessoal são todas aquelas operações de empréstimo voltadas para a pessoa física. E essas operações elas podem se dar das mais diversas maneiras, né? Pode ser empréstimo questão habitacional, empréstimo para aquisição de veículos vinculados a consumo, e também tem aquelas situações que são as mais caras, por exemplo, caso de cheque especial, cartão de crédito, que aí são taxas próximas a 300% ao ano.
Certo. O financiamento, então, é um tipo de crédito pessoal?
Exatamente.
Em caso de compras de bens, né, como imóveis e veículos, o financiamento é a melhor opção, professor? É melhor que um empréstimo consignado?
Não, o melhor caminho é tentar ir por via do crédito consignado, principalmente voltado para o financiamento habitacional.
Tá.
Porque aí você consegue reduzir bem mais o nível das taxas. Quer dizer, então, você tem tanta situação de já ter o pagamento daquele endividamento via desconto em folha, quanto também é para aquisição de um bem que tem uma visão mais bem avaliada pelo mercado, no sentido que é um bem físico, como um imóvel, um veículo. Isso, então, reduz as taxas significativamente.
Certo. E aí, professor, pensando, né, voltando lá na nossa discussão inicial, lá nos dados do Banco Central, indicando que quase metade da renda das famílias brasileiras está comprometida com dívidas, quais recomendações aí o senhor daria para os nossos ouvintes que para não deixar nessa renda ficar comprometida tanto assim com as dívidas?
É, o que o ouvinte ele tem que ficar atento é para a questão de trabalhar seu orçamento. Ele tem que avaliar efetivamente aonde que estão seus gastos. Por causa, ele só tem dois caminhos. Ou ele aumenta suas receitas, né, seus salários, seus ganhos, ou ele vai ter que reduzir seus gastos. E essa redução dos seus gastos, ele tem que avaliar aquilo que é realmente prioridade. Então ele pode manter a prioridade e efetuar, dentro do que for possível, cortes no que ele julga ser supérfluo. E aí ele tentar realmente melhorar a situação financeira dele em cima disso.
Ok, então, professor Bruno Pérez, muito obrigada pela participação, obrigada pelas informações e conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, professor. Tá aí, conversamos agora com o professor do Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, professor Bruno Pérez Ferreira, num cenário de endividamento familiar brasileiro, né? Ele falou aí sobre as melhores opções de taxas quando precisamos de crédito e também recomendações aí para não entrar nessa, né, não comprometer aí tanto a renda com dívidas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.